alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e está no ar mais uma edição do programa Vida Saudável. Durante o mês de agosto, a campanha Agosto Lilás reforça a importância da conscientização e do enfrentamento à violência contra a mulher. Em Mato Grosso do Sul, a campanha foi instituída por meio de uma lei estadual aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Além da violência física, é importante também chamar a atenção para a violência emocional, que muitas vezes não deixa marcas visíveis, mas pode causar impactos profundos e duradouros na saúde mental e na qualidade de vida das vítimas. Por isso, informação, acolhimento e apoio psicológico são fundamentais para quem enfrenta esse tipo de situação. E para falar sobre os efeitos da violência emocional e a importância do acompanhamento psicológico, nós recebemos no programa Vida Saudável dessa edição o psicólogo clínico Robson Verão. Robson, muito obrigada mais uma vez por atender aí nosso pedido de vir aqui conversar com a gente aqui na Rádio Alemes e participar do programa Vida Saudável. Seja bem-vindo novamente.
Regiane, eu fico super feliz pelo convite e muito agradecido. E é um assunto que está muito em alta hoje, a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre a violência contra a mulher. Soube de casos ontem, eu sei que a violência, os homicídios têm diminuído, né, no Brasil, mas a violência contra a mulher tem aumentado. O feminicídio tem aumentado. Então é muito importante esse debate, muito importante a gente falar sobre isso.
Infelizmente, Mato Grosso do Sul, né, Robson?
E Mato Grosso é o terceiro lugar mais violento do Brasil. É um absurdo.
Apesar de todas as políticas públicas, apesar da conscientização, ainda é preocupante esse número, né, Robson? Uhum. A gente presencia isso dia a dia, o número de homicídios aqui no estado, principalmente, uhum. e a forma brutal que esse uhum. crime ocorre. Tem, já pra gente começar aí o nosso bate-papo, como que chega a esse extremo, Robson, a esse ponto de violências tão brutais envolvendo aí as nossas mulheres?
Bom, primeiro é ressaltar a Lei Maria da Penha, né, que eu acho que é um ganho enorme assim, para as mulheres, entendo que seja esse ganho enorme, faz 20 anos agora, né? Então é uma coisa que não é recente, para a gente ver que esse problema já é de muito tempo. A violência, ela nunca está acontecendo ali quando termina, né? Ali quando acontece o homicídio, ali quando acontece a agressão, ela sempre vem de uma história anterior. Para a psicanálise, a gente fala que aquela violência tem um significado para a mulher, né? E é um significado que a gente tenta entender a partir da história. Geralmente pessoas que vêm de lares com abandono, onde há uma mistura entre o amor e o ódio ali, a raiva, a violência, até das histórias dos nossos pais, dos nossos avós, isso conta muito nessa questão da violência. Então, essa violência que a gente está assistindo ali, ela já vem reiterada por muito tempo, assim. Então é muito importante a gente olhar as causas disso também.
Na verdade, não, o feminicídio é já o ápice da violência, isso, né? Isso. Nada começa ali já com o feminicídio. Isso. Tudo começou, às vezes, na forma estrutural. Pode ser da base ali na infância. Sim.
É muito difícil, às vezes, as pessoas que passam por essas violências, elas entenderem os sinais. Eu vejo assim, às vezes as mulheres, né, vão no consultório dizendo assim, o meu marido quer, ou o meu namorado, o meu companheiro quer saber a senha do meu telefone. Porque é uma questão de confiança. E a gente sabe que o telefone, por exemplo, é algo mais privativo que a gente tem. E as coisas começam assim, pode ter? Pode. Depende de como as configurações são. Mas assim, depende se isso é um cuidado, se isso é um controle. Então, às vezes, não tem como entender esse momento que as coisas estão passando. Então, nesse começo, é difícil realmente verem os sinais, assim.
E o que caracteriza, Robson, a violência emocional e quais são os sinais e comportamentos que as vítimas, elas devem observar? Porque às vezes naquela rotina ali do companheiro, seu companheiro de vida, a pessoa que você escolheu ali para dividir o seu dia a dia, construir uma família, como identificar essa violência emocional? Que eu acredito que a maioria das vezes começa com essa violência emocional, psicológica, como identificar?
A violência e a saúde emocional, elas trazem um prejuízo muito significativo para a vida da mulher. Comum aparecer assim, ansiedade, insônia, a hipervigilância, crises de choro. Às vezes os homens falam para as mulheres, que eu já escuto isso no consultório, né? Você é muito depressiva, né? Você é uma mulher depressiva. E às vezes ela está só vivendo aquele momento onde ela está triste, está angustiada, onde ela não consegue recorrer a alguém. A vergonha, o isolamento, a baixa autoestima. Imagina você, né, ficar constantemente sendo violentada emocionalmente nesse sentido, né? Que você é incapaz, que você não dá conta. Então, estes são os sinais e os principais efeitos que acontecem em relação à saúde emocional.
Tem essa questão, né? Muitos casos a gente vê relatando, o companheiro, né? Fala pra companheira, essa roupa não ficou legal. Isso. Você tá feia. Uhum. Você não... não, esse trabalho não é pra você. Uhum. Você não é capaz. A gente vê muito isso. E às vezes a pessoa, sim, não tem capacidade de identificar isso, né, Robson? Às vezes pelo amor que sente pelo companheiro, ou se pensar assim, essa pessoa nunca vai fazer isso comigo.
Você quer ver uma coisa que acontece? Mandar localização do lugar que está. É uma referência de cuidado? Pode ser, mas pode ser uma referência de controle também. O que acontece é que a violência, a pessoa que violenta, na fantasia dela, não adianta você dar o que ela está pedindo, porque sempre vai ser pouco. Então, por exemplo, o que acontece? Eu já vi pacientes assim, me manda a sua localização. Aí a pessoa não fica contente. Me manda uma foto de onde você está. Aí a pessoa começa, mas de repente tirou essa foto em outro lugar. Me manda um vídeo. Aí começa. Até o momento que a pessoa deixa de deixar a pessoa sair. Então, como eu tô querendo agradar aquela pessoa, né? Eu acabo fazendo aquilo e aumentando aquele controle. Então, assim, são coisas que são necessárias. Depende muito de como é. Mas se torna você refém de alguma coisa, aí não tá certo. A violência não é certa. O controle não é certo.
Por que que as vítimas, Robson, demoram tanto tempo para denunciar ou para identificar esse tipo de violência?
Geralmente demora muito para identificar, porque realmente essas questões vêm da infância, vêm de algum lugar onde ela foi confrontada com essas situações e aquilo virou como uma certa regularidade, como uma certa normalidade. Então, por isso que demora para se entender aquilo. Tem mulheres que passam a vida inteira achando que é normal não usar a roupa que quer. A gente sabe que a mulher pode escolher a roupa, a roupa que for, dependendo do lugar, tem certos tipos de roupa que podem ser mais favoráveis ou não. Ok, isso é importante pensar, mas o controle não. Então, assim, é muito difícil realmente. Teve um caso de uma paciente dizendo assim, no começo da relação ele era tão amoroso, ele tinha todo o tempo do mundo comigo, ele fazia tudo o que eu queria, aí anos depois falava assim, esse cara não trabalha, esse cara não quer crescer na vida. Quer dizer, ela não entendeu lá no começo que ele não queria fazer nada, só que ela achava que aquilo era um amor pra ela, né? Que ele tinha todo o tempo do mundo, e não era, ele não tava se estruturando, não tava crescendo. Então é difícil realmente sentir os sinais assim, mas com certeza as pessoas conseguem de alguma forma identificá-los, sim.
Quando buscar ajuda? Quando que essa mulher deve sentir que deve buscar ajuda? Como que você pode dar dicas, né? Para quem está nos ouvindo aí em diversas regiões do estado, às vezes está passando por esse momento e está ouvindo a nossa entrevista e acaba se identificando com esses relatos. Quando buscar ajuda?
Tem uma situação que eu acho importante a pessoa pensar. Que primeiro, assim, quando eu falo para as mulheres, assim, para as pessoas em geral, né? Sinta seus instintos. Todo mundo que passa por uma situação, ela vai conseguir de alguma forma sentir se aquilo é certo ou não. Tenho relatos, por exemplo, eu acho que as pessoas vão se identificar assim. Por exemplo, o marido sai do trabalho 6 horas e ele chega às 6:30 em casa. O que que acontece com você esperando esse marido? Eu já vi gente relatar que o barulho da chave da porta trazia transtornos e angústias enormes. Então, como que eu tô numa relação onde a pessoa, eu preciso me pautar para essa pessoa? Eu tenho que adivinhar o que que eu vou falar. Se eu falar alguma coisa, a pessoa vai ficar braba. Eu fico angustiada quando a pessoa vai chegar em casa. Então, esse tipo de relação é uma relação violenta, né? Porque a violência não é só a física, né? Tem vários outros tipos de violência que a gente pode destacar aqui. Então, assim, estes são os sinais. Aquele instinto que a pessoa entende, assim, bom, tem alguma coisa errada, aí é um momento que eu realmente preciso procurar ajuda. Tem que se acolher em algum lugar.
A partir daquele momento que aquele relacionamento, Robson, a gente pode dizer que aquele relacionamento se tornou, como a gente diz, né, uma palavra muito popular, tóxico, né? Que aquilo já começou a prejudicar a sua rotina, seu mental, a sua qualidade de vida ali, aquele lar já não é mais feliz pra você.
É importante a gente ressaltar muito, assim, que fique claro, assim, tem uma diferença entre conflito e violência. Tem uma diferença enorme, assim, né? Conflito, eu posso questionar a pessoa, olha, não gostei do que você fez. Isso eu posso questionar. Por exemplo, nos locais de trabalho, assim, não gostei do seu trabalho, eu acho que você podia melhorar, assim. É diferente de você falar assim, olha, você é incapaz, seu trabalho é ruim, você não sabe o que você está fazendo, né? Você é dependente de mim, senão você não vai dar certo com nada, né? Aí já vai para uma questão mais emocional. Então, conflito é normal, todo mundo vai ter conflito nas suas relações, mas a violência é diferente. Então, é muito importante saber diferenciar isso, né? Quando eu tem alguma intenção com aquela violência, né? Geralmente os agressores têm a intenção de manter aquela pessoa no privado, manter aquela pessoa de certa forma dependente dela. Então realmente as pessoas têm que entender a diferença entre conflito e a violência. É muito importante pensar nisso.
Principalmente já dá pra até dizer ali a diferença, né? O agressor já proíbe a pessoa de academia, uh-huh, de fazer algum tipo de exercício físico, de usar algum uh-huh tipo de roupa, né? A gente percebe nitidamente nesse ambiente que está ocorrendo já uma violência.
Uhum. Por exemplo, na violência, qualquer pessoa, qualquer coisa que a mulher vai fazer, ela se sente angustiada. Ah, eu vou na academia, eu tenho que ir rápido, senão a pessoa não vai gostar. Eu tenho que ir na academia, não posso conversar com ninguém. Quer dizer, isso não é certo, né? Se eu não curtir o momento ali, é porque realmente tem alguma coisa por trás.
E quando os efeitos da violência já atrapalham mentalmente a vítima, quais são as consequências uhum mentais que esse tipo de violência causa ali às vítimas?
Ó, essa violência ela é muito limitante, né? Então, um dos maiores prejuízos é a pessoa desacreditar em si mesma. Essa incapacidade dela, sei lá, seguir uma vida que ela achar mais interessante para ela. Então, estes são os piores traumas que uma relação violenta pode trazer.
E como a sociedade pode contribuir com essas vítimas, Robson? A gente vê hoje que a sociedade, tanto a pública quanto a privada, as pessoas têm buscado aí instituir políticas uhum públicas, têm mostrado todo mundo disponível para ajudar a preservar principalmente a vida dessas mulheres, porque são crimes que têm aí comovido a sociedade, crimes brutais que têm assustado. Como que a gente pode ajudar essa mulher?
Então, o primeiro passo, eu acho que vem nas nossas formações. Eu acho que as escolas são principais divulgadores dessas questões da violência contra a mulher. Principalmente de desmistificar isso, o que é um mito, né? A gente tem aquela coisa assim do marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Não é que eu precise invadir a vida de outras pessoas, mas eu posso muito bem ficar atento a isso. Então, assim, é de responsabilidade de todo mundo. Eu acho interessante no meu prédio lá que tem uma plaquinha assim, olha, se o vizinho tiver um desacordo lá, violência contra a mulher é crime. As autoridades serão chamadas. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então as escolas, essa conversa que a gente está tendo aqui, para você que está passando algum tipo de violência, converse com alguém, porque realmente às vezes a gente não tem a capacidade de lidar com aquilo ali mesmo, mas é necessário que a pessoa sinta que ela, porque qual que é a ideia assim? Não é que você vai separar de todo mundo, só que relações conflituosas elas existem, mas relações violentas não é interessante. A pessoa pode ter outros tipos de relacionamento, né? Então é muito importante que as escolas, as instituições, esses debates, as instituições de saúde, né? As pessoas podem ter muitos meios para procurar ajuda, né? Principalmente gratuitos, né? Às vezes as pessoas, não tenho dinheiro, mas tem gratuito. Ah, mas eu não consigo ir. Tem o online, tem o telefone. É possível, sim. Então você vê, tem tantas facilidades para a gente buscar um atendimento e a pessoa assim não consegue, para entender o tanto quanto aquilo é difícil, né? Tem pessoas que falam assim, que eu acho assim muito irresponsável dizer, por exemplo, que a pessoa gosta de apanhar, que a pessoa tá ali porque quer, que a pessoa é muito simples. Por que a pessoa não sai fora? Então são pessoas que têm um desconhecimento dessa violência. São pessoas que não têm ideia do que a pessoa passa por isso. Porque tem filhos, tem parte financeira, às vezes a pessoa se encontra realmente sozinho, sem rede de apoio. Então, realmente, estes lugares têm que divulgar bastante trabalho. A escola, ela necessita fazer um trabalho muito recorrente da questão da violência contra a mulher. O nosso estado, você vê, né, é o terceiro do Brasil. E a gente nem a gente deve ser a oitava, nona capital de tamanho, né? Mas a gente está aí perdendo em relação, é claro que é por proporção, mas assim é uma coisa extremamente alarmante, para a gente que tem mãe, que tem irmãs, que tem filhas, né? A gente fica realmente super preocupado.
Eu sou mãe de menino, uhum. Como as mães de menino, as famílias, né? Mães, pais de meninos podem contribuir para que esses números sejam reduzidos uhum. e ser um reflexo positivo do futuro, mudar essa realidade para o futuro. Uhum. Como que nós podemos contribuir com a formação do nosso menino? Lá em casa eu sempre falo, filho, tratar as meninas sempre com muito respeito, você tem que tratar as meninas como você trata a mamãe, uhum. ali com carinho, com amor. Uhum. Como ajudar a formar uhum. um menino para que não ocorra aí reflexos no futuro?
Tá, eu tenho um filho faz 20 anos hoje, abração, Davi, e tem uma filha de 7, né? Então, para o meu filho, e aí eu lembro lembro muito do meu pai, que de certa forma, nesse meio machista que a gente vive, e eu lembro muito das orientações dele diante para as mulheres. E era uma coisa assim, muito difícil de lidar. Então o que eu falo para o meu filho hoje, principalmente na questão da propriedade, um dos maiores problemas dos feminicídios é os homens se sentirem proprietário dessas mulheres. Onde eles se sentem donos, onde essas mulheres não podem ter uma vida feliz ou outros parceiros. Então eu sinto muito para os meus filhos ou para o meu filho, para os homens, isso, né? É possível que a gente seja harmoniosamente com as mulheres, as mulheres não são de propriedade da gente, o respeito é muito importante, entender que há uma objetificação da mulher, que a gente precisa olhar para isso, que a gente encontra muito no meio digital a desvalorização da mulher, isso não é legal, ainda mais que nossos filhos homens têm mães, têm irmãs, são presentes com mulheres na sociedade, então é muito importante mostrar para eles assim, né, que exige, tem que ter respeito, né, que ser homem é respeitar uma mulher. Tem que ser homem no sentido da palavra, de ser da pessoa que vai ter um futuro legal, que vai ter condições legais, que vai se entender muito bem na sociedade. Então, ser homem é respeitar. O cara que não respeita é violento, é um agressor, merece todas as penalidades que a sociedade impõe, né? Então, ser homem não é um cara que agride, né? Ser homem é um cara que respeita mesmo. E pra minha filha é isso, né? A gente vai tentando pautar ela no sentido assim, bom, a sociedade tem disso, né? Esses dias me perguntaram assim, que tipo de homem que você quer ter pra sua... sua filha namora. Eu falei, bom, se a gente poder dar o exemplo da gente que seja parecido com a gente neste sentido, vai ser muito positivo. Tem uma pergunta legal, ó. Se vocês têm filhos, né, homem ou mulher, pergunta assim, se a pessoa que você tá hoje, você recomendaria pra sua filha? Se esse marido que você tem hoje, se esse namorado que você tem hoje, se você tivesse uma filha, você ia gostar que ela tivesse uma pessoa igual que você tem? Já começa aí, né? Que ela vai poder identificar alguma coisa. Se for sim, ok, você tá no caminho certo. Se for mais ou menos, aí não dá.
Eu, né, vejo o meu exemplo. Eu sempre busquei uma pessoa parecida com o meu pai. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito presente, muito amorosa com a minha mãe, sempre muito parceiro da minha mãe, sabe? Sempre muito ali presente, né? A gente brinca até uma vez, um episódio, minha mãe muito doente, meu pai falou, a gente com medo, porque meu pai parecia que ia ficar doente junto com a minha mãe ali, de tanto que os dois são parceiros um do outro, né? Então assim, e eu buscava uma figura masculina parecida com o meu pai, porque eu achava aquele exemplo de relacionamento entre ele e minha mãe um relacionamento muito bonito, muito harmonioso. Claro que tinha seus conflitos, como todo casal tem, mas eu via que aquilo ali era uma coisa que eu, um lar feliz que eu buscava pra mim. Contanto que meu companheiro tem muitas coisas parecidas, muitas características parecidas com meu pai. Então eu acredito muito nesse exemplo que você deu, que se você recomendaria, porque você vê ali num exemplo, se você tem um lar edificado, você vai buscar um lar edificado também, né?
Na verdade, assim, eu quero características boas dos nossos pais, né? Eu diria assim, não é que características boas, é características boas, caráter bom.
Isso.
Né? Porque indifere de como a pessoa é, mas se ela tem um caráter, essas características de ser uma pessoa boa, aí dá pra investir, senão não dá.
Já dá pra decifrar ali, né? Porque você tem um exemplo de coisa boa, né?
Não é assim falar, por exemplo, tem uma parte da Bíblia, diz, né? Da religião, que diz assim, olha, na alegria e na tristeza. É interessante pensar sobre isso, porque o que a psicanálise faz? Ela traz pra pessoa ela refletir sobre aquilo. Porque todo mundo diz assim, por que você não sai desse relacionamento abusivo? O psicólogo não vai fazer esse papel também de dizer isso. O psicanalista vai fazer esse papel de dizer, tá, mas por que que isso é assim? Por exemplo, dizer, ficar com a pessoa na alegria e na tristeza. Mas que tristeza que é essa? Se essa tristeza conter violência, não. Aí não é até a morte o separe. Então assim, mas aí vai mudar muito. Não, muda essa perspectiva. Né? Tem uma coisa interessante que fala assim, como é que é obediente ao marido, né? Subserviente. As pessoas distorcem um pouco. A mulher tem que ser subserviente ao marido. Mas quem tem que ser esse marido para uma mulher ser subserviente? Que parceria que tem que ser essa? Então a psicanálise faz a gente questionar isso. Não que não tenha que ser, ou que todo mundo tem que ter sua religião, porque religião é uma forma muito bacana de lidar com as coisas também, mas tem que começar a refletir. Da onde vem isso? né? E essas violências, realmente, o ápice delas lá, que é um feminicídio, mas elas realmente acontecem de uma história, né? De um abandono.
E como a terapia, Robson, pode contribuir para ajudar essa mulher a denunciar esse tipo de violência emocional, uhum, violência psicológica, moral? É só para reforçar, nós estamos conversando no programa Vida Saudável com o psicólogo clínico Robson Verão, falando sobre violência emocional contra a mulher, em alusão aí à campanha Agosto Lilás, que marca aí diversas ações no mês de agosto aqui em Mato Grosso do Sul e também em todo o Brasil. Como a terapia pode contribuir com essas mulheres?
Olha, a psicoterapia, ela é, e eu acredito muito nisso, a única forma onde a pessoa consiga se enxergar ali a partir de sua história e conseguir dar um limite ou barrar essa violência. Eu não vejo outras formas. É claro que tem pessoas e pessoas. Tem uma pessoa que de repente escuta alguma coisa em algum lugar e aquilo muda a vida dela, ok. Mas geralmente essas violências que demoram muito tempo, né, assistidas por muito tempo, ela é uma coisa muito subjetiva da pessoa. Como eu disse assim, faz uma função, né? Não, e isso é um reflexo de tornar as normalidades coisas ruins, ou tentar reconstruir um passado, ou tentar agradar alguma coisa. Então a pessoa fica vinculada a isso aí. E na análise faz com que a pessoa reflita sobre isso. As pessoas usam muito assim a coisa do ressignificar, e eu acho que não é muito bem por aí. Eu acho que é interessante a pessoa olhar para sua história, entender a participação que ela tem lá na história dela e fazer o diferente. A gente fala que a cura, vamos dizer assim, que seria uma parte interessante das psicoterapias, seria ela falar, ela ter a capacidade de falar sobre isso, e outro momento é movimentar. É muito possível as pessoas terem uma vida legal. Porque ter uma vida difícil é diferente de ter uma vida violenta. A gente tem a dificuldade, tem que acordar, tem que trabalhar, a economia, o dinheiro, as relações, ok, isso é difícil mesmo. Mas a violência não. A violência é uma coisa que não deve pertencer ao ser humano. Todo mundo que tá ouvindo tem que pensar nisso. A violência não pertence a gente. E a violência tem nível. Tem uma coisa que acontece que é violenta, por exemplo, o marido que se cala pra mulher ficar num lugar sozinha. Às vezes o cara não quer falar, às vezes a mulher não quer falar. Eu falo pros casais assim, olha, fala pra pessoa como você quer que ela te trate quando você estiver mal. Então eu tô irritado, eu sou o marido, estou irritado, como que eu quero que a esposa fique neste momento para me ajudar? É possível dizer assim também. Ou a mulher, ela tá super com raiva de alguma coisa, como que o marido tem que agir? Tem que virar as costas? Não. Tem que acolher? Importante. Então é muito possível que os casais, eles entrem em acordo nos seus conflitos. E isso é maduro. Agora, a violência não. A violência não deve fazer parte da vida das pessoas. Não deve. É uma coisa que há um prejuízo enorme emocional para elas.
E Robson, pra gente encerrar aí nosso bate-papo, que mensagem você deixa para as mulheres? Também a gente vê casos de homem, às vezes também acontece violência contra os homens hoje. Sim. Também, né? Não é só mulheres. Que mensagem você deixa para essas pessoas que estão nesse ciclo vicioso de violência emocional, de violência psicológica? Qual é a mensagem que você deixa? E de exemplos de algum caso que você ali no consultório, a gente sabe que tem todo o sigilo profissional, que foi possível a pessoa identificar e sair desse ciclo e viver uma vida aí tranquila, sem violência.
É interessante, né? A gente tá falando sobre a mulher, mas eu só queria fazer um parêntese, né? A gente tem a violência contra o idoso, né? Onde ele deixa de ser instituído como pessoa e aí vira como algo que tem que ser cuidado, assim como a criança, né? E realmente a gente tem a violência contra o homem. Como a gente tem essa coisa do machismo, achar que homem não tem que sofrer, homem tem que se dar conta das coisas, eu tenho muito no consultório isso, né? A violência emocional com homens também. Tá, mas voltando pra mulher, que aí já é diferente, porque aí tem o feminicídio, tem a violência, tem as agressões, então é uma coisa em um nível muito maior. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a se entender neste percurso. Que nem eu tô falando aqui, não existe vida com violência. Sofrimento a gente vai ter, é inerente à condição do ser humano, mas violência não. Então, no consultório, a gente tem muito sucesso nisso. Onde a pessoa consegue se reconhecer ali como pessoa, principalmente as mulheres. E assim, todo ser humano, ele é capaz, né? Todo ser humano, ele tem que buscar esse entendimento seu diante da vida, né? Vamos pensar que a gente passa um curto período de tempo nessa vida, e por que a gente não ter condições mais interessantes para trabalhar, para viver, para se organizar diante disso? Então, realmente, a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a encontrar formas de lidar com a sociedade. Porque casamento é assim, conflito tem, parte chata tem, parte difícil tem. Agora, violência não cabe. A pessoa tem que entender isso. Violência não cabe.
E o agressor, é possível identificar o agressor, por exemplo, ele se identificar ali que ele está cometendo aquele tipo de violência com a sua parceira e mudar?
Olha, a gente acredita que todo mundo pode mudar. Pode, né? Só que muitas vezes o agressor, ele tem um certo benefício com aquilo ali. Então ele não consegue entender que aquilo está prejudicando a outra pessoa. É claro que é uma pessoa que também vem de traumas, também. A gente tem que cuidar da mulher violentada, a gente tem que cuidar do idoso, tem que cuidar da criança, mas também tem que cuidar do agressor. Ele tem que responder legalmente a todas as questões que ele faz na sociedade, mas ele também é uma pessoa em sofrimento. Não é um coitado, mas é uma pessoa que está em sofrimento. Ele pode parar de ter essa perspectiva da violência. Tem muitos homens que são violentos para ficar dependente de suas mulheres, né? Aquele cara que agride a mulher, que coloca a mulher em situações de humilhação, porque ele não dá conta da vida dele. Então essa mulher o sustenta. Então é uma relação muito tóxica, como a gente estava dizendo assim. Então é importante que esse cara seja tratado também. Tem que tratar todo mundo, todos social, e é possível que ele se identifique realmente nessa parte da agressão, que ele é violento, que ele, né, porque você vê as pessoas, elas agredem, acho que tem que fazer isso, né, e não é, toda relação pode ter suas dificuldades que for, mas a violência não.
Eu lendo esses dias, né, um artigo, aí até no artigo destacava que hoje as pessoas já deveriam, como pediatra, nascer com um psicólogo, com seu terapeuta, porque muitas coisas fariam diferença, uhum. E você identificaria um pouco mais cedo alguns tipos de coisas que acontecem, uhum, na sua vida, até mesmo a violência, porque a gente vê aí meninas sofrendo violência, uhum, em relação ao pai violentando os filhos. Então, uhum, às vezes ali, se você já tem um terapeuta desde o início ali, uhum, da infância, ficaria um pouco mais fácil você identificar alguns casos, né, Robson? Uhum. Uhum. Quanto mais cedo você buscar ajuda.
O que acontece? A gente tem a cultura do silêncio, né? Isso alimenta, assim, a violência. Então, assim, é necessário falar. Eu lembro que teve um caso em Campo Grande sobre chamava até Exposed, que falaram assim sobre professores, por exemplo, na rede de ensino. Aí começaram a entender, poxa, o professor pode fazer isso. Não só professor, advogado, psicólogo, tem coisas que nas profissões não podem ser feitas. Só que às vezes a gente não entende. Então tem que ser falado. Todo tipo de violência tem que ser elucidado para as pessoas, assim, para que elas possam compreender e se identificar com aquilo lá. A agressão é muito fácil de entender, que deixa uma marca externa e tal, mas a agressão psicológica, eu te amo, por isso que eu te cuido assim. Não é verdade, né? As pessoas precisam... Geralmente a pessoa que é controlada, né, por esse agressor, ela vem de uma falta muito grande. Então aquela migalha, aquela coisa do controle, ela acha que está sendo amada a partir daquilo ali. E não é. Ela está sendo controlada e aí realmente é mais difícil de ver. Mas se você entende a sua história, faz uma psicoterapia... Bom, a sociedade, ela vai ter isso, né? Infelizmente, a sociedade sempre vai ter um agressor e uma vítima. Mas o que a gente pode fazer é tentar minimizar ao máximo possível, que é divulgando, falando, a pessoa se entendendo a partir de algum momento o que são aquelas condições que acontecem com ela.
Robson, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa Vida Saudável. É sempre muito bom falar com você, esse bate-papo, né? É mais um bate-papo para levar informação, conscientização para as pessoas que estão nos ouvindo aqui na Rádio Alemes. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu posso deixar meu Instagram?
Claro.
Meu Instagram é @psi, de psicólogo, né? Psi Verão, que Verão é meu sobrenome, né? Então, Psi Verão, eu tenho um trabalho que eu faço mais com os homens, assim. O que é ser um homem hoje, né? Eu lembro muito bem do meu pai. Meu pai foi uma pessoa fantástica, com seus problemas, seus defeitos, né? Mas ele falava assim, homem não chora, né? Aí depois que eu tive filho, eu falei, como assim homem não chora, né? Porque a gente fica tão emocionado com as coisas. Então, o que era aquele chorar dele que não podia, né? Então, ele era punido, podado nas emoções dele. Então, a gente não pode mais viver como os nossos pais viveram. Então, a gente pode fazer essas escolhas mais conscientes do que era bom, do que era ruim. Eu fico super feliz pelos convites, quero vir mais vezes. Eu acho que esses assuntos, eles são desmistificados a partir do ponto que a gente fala. Eu queria que ficasse muito bem claro, assim, a pessoa não pode viver em violência. Você pode ter dificuldade, uma vida complicada, amores errados, trocar de emprego, um monte de coisa você pode ver, mas violência não dá. Violência é algo que fere a dignidade humana e todo mundo é responsável por isso e a gente tem que olhar.
Muito obrigada, Robson, mais uma vez. E já fica o convite aí para você retornar aqui, tem muito assunto para a gente falar, para a gente levar a informação aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
De nada, obrigado, eu agradeço.
E o programa Vida Saudável da Rádio Alemes fica por aqui. Conversou nesta edição com o psicólogo clínico Robson Verão. Ele que falou um pouquinho mais sobre violência emocional, moral e psicológica contra as mulheres, marcando aí a campanha Agosto Lilás, que marca aí as ações do mês de agosto em todo o Mato Grosso do Sul e também em todo o Brasil. E o programa Vida Saudável fica por aqui. Você pode acompanhar o programa no site da Alemes, né, que é o al.ms.gov.br, e também durante toda a programação da Rádio Alemes 105.5 em conexão com a Rádio Senado. Um grande abraço para você e até a próxima edição.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.